tá rolando, tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Mais uma quarta-feira e mais uma edição do Papo Alô ao vivo. Deixa eu convidar o Léo Neves para apresentar o Papo Alô de hoje. Bom dia, Léo.
Bom dia, Barnesito. Sempre um prazer estar aqui com você no Papo Alô. E a gente continua falando sobre saúde mental, né? Um assunto que nunca deve deixar de ser preocupação, não só na vida adulta e na terceira idade. As crianças também podem sofrer com distúrbios emocionais e nem sempre conseguem expressar o que está acontecendo. Por isso, é muito importante que os pais e as pessoas próximas estejam atentas aos sinais de alerta. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje a psicóloga Ana Ribeiro. Ana, bom dia, seja bem-vinda ao Alô.
Bom dia, Léo, bom dia, meninos. Muito obrigada pelo convite.
Eu que te agradeço. Para a gente começar, por que é tão importante assim cuidar da saúde mental das crianças e dos adolescentes?
Bom, acho que o primeiro ponto é a gente pensar que eles têm saúde mental, né? Ou que eles têm uma possibilidade de um transtorno mental. A gente costuma atrelar muito a questão da saúde mental à vida de trabalho, de estresse, e não é muito bem assim. As crianças precisam ser cuidadas porque é uma das épocas mais difíceis na vida é a infância, porque você não consegue resolver seus problemas. Então, você está sempre dependendo de alguém.
É, a gente falou aqui semana passada que muitas vezes as crianças, né, estão se descobrindo ali na escola e não conseguem expressar para os pais aquilo que está acontecendo, assim. Quando a criança não consegue falar, se comunicar direito com os pais, tem algum sinal de alerta que indicam que as coisas estão indo errado, sim?
O primeiro sinal de alerta tem que vir dos pais se perguntando por que é que aquela criança não conversa com eles. Porque os pais deveriam ser o ponto de segurança máxima da criança. Né? Então, ela não deveria ter uma dificuldade de expressão. Mas quando a gente começa a perceber que alguma coisa não vai bem, a criança, ela se expressa pelo corpo. Então, a gente vai ver um retraimento corporal, muitos nódulos musculares, adoecimentos na pele, quedas de cabelo, perda de peso.
O corpo fala, né?
O corpo fala o tempo inteiro. Então, o que não é expresso em palavra, você tem que ficar muito ligado no adoecimento físico. Então, o adoecimento mental da criança, ela vai aparecer muito no início de um sintoma físico.
E assim, os dados sobre a saúde mental infantil, eles são preocupantes, né? Estima-se que uma em cada 4 a 5 crianças e adolescentes no mundo apresentam algum tipo de transtorno mental. Tem uma justificativa para isso?
Eu vou te apresentar justificativas que, na verdade, estão dentro do que eu estudo. Um primeiro ponto importante da gente pensar é o aumento muito severo do número de diagnósticos. Então, quanto mais você faz categorias diagnósticas, mais você consegue enquadrar pessoas. Então, o primeiro grande problema que a gente tem é esse. E o segundo é um equívoco em relação à infância. As pessoas têm estudado muito pouco desenvolvimento infantil e aí exigem muito da criança comportamentos, retorno, respostas que estão em total desacordo com a condição orgânica, neurológica e emocional do próprio desenvolvimento. Quanto mais você cobra de uma criança, mais ela vai adoecer. Quanto mais você exige de uma criança respostas que ela não está pronta para dar, tipo alfabetização muito cedo, é uma questão muito séria, ela vai te responder em forma de adoecimento.
E é muito comum os pais terem um pouco de falta de paciência nesse período, né, com a criança. Que dica que você dá para esses pais que estão um pouco sem paciência com o desenvolvimento?
Pensar como eles eram quando criança e como eles foram tratados pelos pais. E aí, todas as vezes que ele olhar uma criança fazendo algum comportamento, pensar se fosse ele criança e como os pais reagiram diante daquilo dali, para ele conseguir entender o contexto, né? Uma criança que está se apresentando de uma forma, eu vou chamar de disfuncional, tem algo no entorno dela que está incomodando.
Perfeito. Ainda falando em dados, segundo a OMS, a depressão entre crianças na faixa dos 6 aos 12 anos saltou de 4,5% para 8% na última década. Nele, o tempo de tela, a gente sabe que cada vez mais com a tecnologia é mais comum. Crianças assim, de 1, 2 anos de idade já estão com o celular, com o tablet na mão o tempo todo. Qual é a sua opinião sobre isso?
Bom.
Delicado, né?
Delicado, porque a gente precisa estar inserido na cultura. Então, não tem como a gente desconsiderar a existência da tela. Mas, biologicamente, organicamente, no aspecto emocional, a criança, ela se desenvolve com a troca humana. A troca da tela é uma troca cognitiva, em que ela vai entrar numa época mais à frente, em que a criança está desenvolvendo uma área cerebral e outros aspectos em que ela vai precisar da tela. Mas no início da vida, especialmente nos primeiros anos, ela precisa de voz humana, toque humano, criatividade humana e possibilidade de espaço. Então, quanto mais você restringe o desenvolvimento da criança a uma tela, você está diminuindo a condição cerebral dela para ter respostas ativas quando adulto, respostas criativas e especialmente o campo de inteligência. Porque a inteligência é muito medido pela resposta acadêmica, mas a inteligência não é isso. A inteligência é a condição de você tomar decisões. Então, se você entrega uma tela para uma criança, ela desenvolve uma área cerebral. Então, a condição dela de tomar decisão é a partir de uma única área cerebral. Então, você precisa de expandir isso, e a única coisa capaz de fazer isso é a troca humana.
Mas você entende, então, que é válido um meio termo aí?
É válida a possibilidade da tela quando os pais precisam fazer alguma coisa, precisam descansar, porque a gente não pode ser hipócrita de achar que não é essa opção. Perfeito. Mas a prioridade da criança deveria ser o contato humano.
Perfeito. Já que a gente está falando sobre isso, a gente sabe que muitas vezes os pais têm uma rotina muito estressante, né? O pai trabalha, a mãe trabalha, às vezes a criança chega em casa, por exemplo, da escola e quer brincar, e os pais já estão um pouco mais cansados, então o tempo de qualidade costuma ser raro, às vezes só no final de semana, quem sabe nem isso. Como que a gente consegue equilibrar isso?
Isso é uma questão extremamente interessante, porque fala-se demais desse tempo de qualidade como se fosse um tempo lúdico, né? Ah, os pais precisam brincar com as crianças, e muitos pais não têm a menor condição lúdica, né? Porque eles estão focados no objetivo do trabalho, o corpo deles não é lúdico. Então, assim, se a gente puder, de certa forma, cuidar da rotina da criança, isso é especial. Se os pais puderem estar presentes na rotina do levar na escola, do acordar a criança, do fazer o dormir, do banho, das alimentações, e se esse momento puder ser um momento de qualidade, ele supre a ausência dos pais nos momentos do brincar, nos momentos em que a criança precisa estar em outro espaço. O fundamental é você participar da rotina da criança, porque o que vai ficar é a segurança do ir e vir, é a segurança do momento em que você está do lado dos seus pais, e quando você crescer é isso que fica para você como memória afetiva. Memória afetiva é o único ponto de segurança humana que a gente tem. Então, dizer eu fui cuidada é porque eu tenho memória afetiva.
Essa era outra pergunta que eu ia te fazer também, como que os pais podiam ajudar? Então, isso para você do participar da rotina é o fundamental. Que mais, assim?
Cuidar da rotina do seu filho é fundamental. Saber o que se passa na vida do seu filho é fundamental. Tem uma questão muito interessante que muitos pais chegam para mim e falam assim: ah, eu não pego no colo quando tá fazendo birra e eu não cuido, não sei o quê. Quanto mais você tá presente na infância do seu filho, menos ele vai precisar de você na adolescência e na fase adulta. Então, assim, você precisa estar muito perto para que ele possa se distanciar de você, tendo segurança da sua existência. Então, é o inverso do que todo mundo pensa. Então, esteja muito perto do teu filho, no colo, acolhendo as birras, acolhendo o choro, acolhendo os momentos em que essa criança precisa dormir com alguém, que isso não faz ninguém ficar manhoso. Uhum. Isso cria ponto de segurança para que na adolescência ele possa dormir sozinho e que na fase adulta ele possa estar com alguém ao lado para fazer dormir.
Legal. Antes de deixar seu recado final, uma pergunta que me veio à cabeça aqui. E os irmãos? Qual que é o papel do irmão, assim, por exemplo, do irmão mais velho no desenvolvimento e no crescimento do irmão mais novo?
Enfim. Eu acho que eu vou te responder o inverso. Qual é o não papel de um irmão mais velho? Gente, pelo amor de Deus, irmão mais...
Eu sou irmão mais velho.
Pois é, então vamos lá. Eu sou a irmã mais nova. Irmão mais velho não é para cuidar do irmão mais novo. Por favor, tirem a responsabilidade do mais velho cuidar do mais novo, no sentido dele ter que ser o responsável pelo mais novo. E, por favor, não permitam que o mais novo faça o que quiser com o mais velho, porque ele é o mais novo. O papel dos irmãos é o primeiro papel de socialização da criança, né? As pessoas acham que levar para a escola é o que vai fazer a socialização. Não, a socialização começa em casa. Então, o mais novo precisa aprender que ele não é o rei da casa, e o mais velho precisa aprender que ele não é o dono da casa. Então, é uma troca para que esses lugares possam se tornar lugares afetivos, intercambiáveis. Então, tem hora que eu cedo, tem hora que eu recebo. Então, esse é o papel fundamental.
Ouviu, né, Bernardo? Brincadeira. Ana, pô, obrigado mais uma vez, assim, bem esclarecedor esse nosso bate-papo. Queria que você ficasse à vontade agora para deixar um recado, também falar sobre onde você atua, como é que as pessoas fazem, por exemplo, para marcar uma consulta com você. Fica à vontade.
Prazer estar aqui falando disso. Eu acho que a gente precisa entender que a infância, apesar de não ter que pagar conta, de não ter problemas como os adultos têm, é um lugar de muita dificuldade, muita insegurança e que precisa ser cuidado, né? Eu sou psicanalista, trabalho com bebês e crianças, segue no Instagram, @AnaCostaRibeiro, tenho cursos, grupos de estudo. Ana com dois N's, @AnaCostaRibeiro, tenho muito material lá, grupo de estudo, curso, tô sempre ativa, faculdade, tô sempre por aí.
Legal.
Muito
demais.
Obrigada.
Eu te agradeço, Ana. Barney, esse foi mais um Papalô sensacional com Ana Ribeiro falando aqui sobre a saúde mental da criança. Um abraço, até quarta-feira que vem.
Valeu, Léo, obrigado.
Tá rolando, tá todo mundo comentando. Papo Alô.